Taibrei, web rádio áudio ativo. Vôlei sem barreiras.
Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre o mundo do vôlei. Esse é o Taibrei, web rádio audioativo, e eu, Lucas Soares, estou aqui mais uma vez na companhia dele, do grande, literalmente, Matheus Machado. E aí, Matheus?
E aí, Lucas, tudo bem? E aí, ouvinte? Acabaram os jogos, mas temos muitas coisas para falar nesse episódio. Fiquem conosco!
Com certeza, nesse episódio talvez tenha um assunto, o tema mais movimentado nas últimas semanas, nessa semana, e que vai se postergar por alguns meses ainda, que é o mercado do nosso voleibol brasileiro. A gente sabe que, eu acho que todo amante do voleibol gosta de acompanhar a Superliga, mas eu até comentei com o Matheus que essa fase de contratações do mercado, do vai pra lá, vai pra cá, é muito legal também, é muito gostoso. Então a gente vai trazer algumas apurações nossas, algumas notícias que já estão confirmadas no mercado. Também o Matheus vai também trazer uma análise sobre a nova convocação da seleção masculina após o final da Superliga, onde o Taubaté foi campeão, uma lista recheada de jogadores do Taubaté, uma ausência sentida do William, e a gente vai comentar sobre isso também, e vamos trazer datas de amistosos, tanto da seleção feminina quanto da seleção masculina. Então fica aí que o episódio está repleto de notícias, de informação e análise para você.
Vôlei masculino.
Matheus, quero começar com você falando sobre a convocação da seleção masculina. Eu acho que os que foram convocados não são surpresa. Eu acho que a grande surpresa para mim é a falta do William nessa lista. Mas antes da gente começar falando sobre isso, eu quero que você dê a lista para o nosso ouvinte dos atletas que foram convocados.
Então, esses 10 nomes que eu vou falar agora se juntam àqueles que a gente já trouxe aqui nos outros episódios, que já estão treinando em Saquarema há um tempo já, que são Bruninho, Douglas Souza, Felipe Roque, João Rafael, Lucão, Mike, Matheus Pinta, Maurício Borges, Maurício Souza e Thales. E, lógico, analisando essa lista, que só tem jogadores dos times finalistas da Superliga, né? Taubaté e Minas, a gente esperava que tivesse a presença do William. Acho que todos os analistas, os fãs, todo mundo esperava que, pelo menos nessa convocação, ele estivesse. Mas não saiu em nenhum lugar assim, oficialmente, o William não vai para a seleção. Simplesmente não, o nome dele não foi divulgado na lista, o que dá indícios de que ele não deve se juntar à seleção. Eu, durante esse tempo todo, desde que saiu essa lista, foi na semana passada, eu ficava tentando digerir essa informação, porque o William, para mim, é um jogador muito importante. Para entrar na inversão, é um jogador que pode mudar o jogo. E como é uma inversão, talvez a idade e o tamanho dele não fizessem tanta diferença, no que eu digo, no ponto negativo, e que ele poderia mudar o jogo. Então acho que vai ser um desfalque muito sentido. Com certeza o Renan deve ter conversado com ele antes de sair essa lista, ouvido como é que estava a saúde, o corpo, e deve ter tomado essa decisão. Tenho certeza que não foi uma decisão fácil nem para o Renan, que possivelmente pode ter escolhido não levá-lo, ou até para o William, que pode também ter falado, pô, deu, não quero mais, já fui campeão olímpico. Mas essa não convocação abre espaço para o Cachopa, né, Lucas? Que larga muito na frente para essa posição de segundo levantador. O Bruno é o titular e o Carizo foi convocado na última convocação, na última lista, né? E então o caminho está aberto, né? Desde que não aconteça nenhuma tragédia, nenhuma lesão, que a gente torce que não aconteça, o Cachopa, que vem tendo uma evolução muito grande nas últimas temporadas, pode finalmente fazer sua estreia em Jogos Olímpicos. Né, Lucas?
E eu acho que, assim, vale a gente trazer um questionamento sobre o tema do William, que eu acho muito importante. falta uma lista ainda, que é a convocação do Lucarelli. Lucarelli não se apresentou ainda, porque... E Leal também, porque
Leal,
os dois estão cumprindo suas funções, suas responsabilidades na Itália ainda. Então, eles vão se apresentar depois, como a Gabi no feminino, que é a única atleta que ainda não foi convocada. Então, Matheus, eu quero te levantar essa bola para você. Você acha que talvez a gente possa ver o William? Porque me estranha muito, porque o William foi um cara que sim esteve presente durante esse ciclo. Não foi um atleta que não esteve durante todo o ciclo. Por exemplo, trazendo uma comparação com o feminino, a Carol Gattaz não teve nenhuma lista durante todo o ciclo e está nessa lista agora pré-olímpica. O William jogou, se não me engano, até o Mundial 2018 ele jogou, 2019 ele pediu para ficar fora, onde deu um espaço para o cachorro crescer, ganhar espaço. Mas, ou seja, o William participou de grande parte. Metade do ciclo o William estava lá. Então, assim, você acha... Eu realmente acho difícil o William abrir mão desse espaço que ele conquistou. E acho o Cachopa excelente. Eu acho que, provavelmente, o caminho é ele ser o titular da seleção futuramente. Acho que temos jogadores muito bons. Temos o próprio Carizo, temos o Murilo Rádio, que o Matheus vai comentar daqui a pouco, que transferiu para o Taubaté. Temos o Rafa também, mas o Rafa já é um pouco mais velho. Mas eu acho que o Cachopa não consegue bater de frente com o Bruninho. Eu acho que só o William consegue fazer isso. Então, acho que é uma ausência que pode mexer bastante com o esquema da seleção, Matheus.
É, a estranheza que eu senti foi essa. Tipo, não teve em nenhum lugar, nenhum veículo noticiado assim, o William se aposentou da seleção. O William não vai, como teve com a Thaísa. Então, assim, só se tá tendo um tratamento especial, a gente sabe que ele é um jogador mais velho que os demais, pode estar descansando depois de uma Superliga muito intensa para ele, né? Chegou até a final. Eu torço, né? Eu tô aqui com a mesma sensação que eu tenho da Thaísa, esperando que ela volte atrás e volte para a seleção e que o William saia na lista junto com o Lucarelli Leal. Não, vai que acontece. A gente não sabe como é que tá o planejamento da comissão técnica do Renan com os jogadores. Pode ser que aconteça.
Com certeza. E falando no Renan, trazendo uma notícia aqui bem rápido. Ontem, no domingo, o Renan foi extubado, lembrando que ele estava entubado. Só que hoje, infelizmente, ele voltou a ser entubado. Hoje, segunda-feira, dia 26 de abril, que a gente está gravando o podcast. Então, assim, mais uma vez, eu e o Matheus reforçamos os nossos desejos de pronta recuperação, tanto para ele quanto para o Radamés Lattari.
É isso. E continuando aqui, mais ainda estranho por conta do ciclo olímpico dele, né? E todo mundo falando, não, o William tá cotado aí pra ser, vai brigar com o Cachopa. O William não deu nenhuma, não soltou nenhuma nota oficial. Então tá tudo muito estranho. Pode ser que na próxima lista a gente tenha uma surpresa positiva. Mas vamos falar também de quem foi convocado, né? Porque o time do Taubaté todo, né, foi. E o time todo e um reserva, né? Porque o time, como todos falavam, era a seleção brasileira. O Vissoto, quando perdeu para o Taubaté na semifinal, falou: perdi para a seleção brasileira. E é isso, ele tá certo. Bruninho, Douglas Souza, Felipe Roque, João Rafael, Lucão, Maurício Borges, Maurício Souza e Thales. Cara, dá para fazer uma seleção só com esses jogadores. Mas tem alguns nomes aqui que a gente já esperava, né? O Bruninho, o Douglas Souza, o Lucão, o Maurício Borges, Maurício Souza e o Thales. Mas eu quero trazer aqui, Lucas, Felipe Roque, que no início da temporada era muita dúvida em torno dele, como é que ele vai corresponder num time com muitas estrelas, depois de fazer temporadas inconstantes no Minas, um garoto de muito potencial, mas que erra muito. E ele mostrou um grande atacante nessa Superliga. A principal arma ofensiva, eu arrisco a dizer, do Taubaté, mesmo com grandes jogadores, o Bruninho sempre acionava muito ele. Claro que ele vai ter os erros, isso todo mundo, até o mais experiente, comete, mas ele teve uma evolução muito grande. Não acho que ele vá para a Olimpíada, mas já é um petisco ali para ser trabalhado para as próximas Olimpíadas, para os próximos ciclos olímpicos, que com certeza ele é um jogador de muito potencial para vestir essa camisa. E o outro nome que eu quero trazer é o João Rafael, porque a gente já tinha falado, pô, temos três ponteiros brilhando na Superliga que nunca estiveram no radar do Renan, que eram o Honorato, o Vaccari e o João Rafael. E ele, ainda mais depois das finais, que ele ficou no banco, mas entrava de vez em quando, e entrava bem, decidindo o set, decidindo os jogos. Acho que muito legal esse reconhecimento do Renan, porque o João Rafael foi um jogador, é um jogador que estava na Europa ali meio esquecido, depois da passagem pelo Sesc, voltou, todo mundo dizia que ele ia ser um reserva, que mal ia jogar. Claro, muito por conta da contusão do Douglas, mas ele fez uma ótima Superliga e também vale a convocação. Mas já que eu puxei o assunto dos três ponteiros, a gente tem que notar a ausência do Honorato, né? Porque o Vaccari foi convocado, o João Rafael foi convocado. O Honorato poderia também. É, acho que ele fez uma boa Superliga, acho que ele merecia ser lembrado nessa convocação. É um jogador também para os próximos ciclos, como o Vaccari, como o próprio João Rafael, Douglas Souza também, um jovem. E que ele poderia, já pegando o clima de Saquarema, esses treinamentos ali com esses jogadores estrelados. Outro jogador, agora do Minas, que também me surpreendeu, foi a convocação do Matheus Pinta. Porque é outro desses jogadores que também estavam debaixo do radar. Eu lembro, lá no início do nosso podcast, em setembro, se eu não me engano, que a gente fez um episódio que a gente falava três jovens jogadores que poderiam brilhar na Superliga, que poderiam estar vestindo a camisa da seleção. E eu lembro que eu falei do Darlan, o oposto do SESI, que foi convidado para participar dos treinamentos lá em Saquarema, e falei do Matheus Pinta. E eu lembro que depois que eu falei, eu fiquei assim, depois da gravação, pô, será que eu falei certo? Será que ele realmente é um jogador com esse potencial? E agora eu tô tendo essa resposta. Matheus Pinta Central teve muito destaque nesse time do Minas, junto com o William, junto com o Mike, junto com o Norato, junto com o Escobar. E foi o ano primeiro ano dele, assim, mais no alto nível, no altíssimo nível, brigando ali com os grandes. E também acho que ele não vai ficar para a Olimpíada, mas também para já ir pegando para os próximos ciclos, sempre muito válido. E é isso, né, Lucas? Acho que fora esses três nomes que eu disse, é mais do mesmo. Temos uma briga bem interessante para ver aí, que é o Mike e o Thales. Mas isso a gente já comentou muito.
Mike na frente.
Mike na frente. A gente aqui, no podcast, a gente é fã-clube do Mike. E a gente vai defender até a morte. Mas sem desmerecer o Thales, que é um grande jogador também.
E, Matheus, deixa eu só trazer uma rapidinha aqui, consertando o que eu acabei de falar. Acabei de entrar aqui no Facebook e, por acaso, eu tenho o Radamés Latari no meu Facebook. E acabou dele mesmo postar que ele teve alta. Ele teve alta, ele falou que foram alguns dias, que ele precisou de oxigênio, ficou em coma alguns dias, mas já voltou para casa, já está com a família dele, então notícia muito boa. Lembrando que Radamés Latari é um dos principais nomes da CBV, é o vice-presidente atualmente da entidade, foi eleito recentemente na última eleição, salvo engano não. Foi na última eleição, que até inclusive eu e o Matheus comentamos aqui. Então, notícia boa aqui para os nossos ouvintes. Radamés Latari teve alta. Então, a gente fica muito feliz por ele e espera que aconteça o mesmo com o Renan. E, Matheus, eu quero trazer um ponto bem rápido aqui. João Rafael, ok, foi convocado. Mas a gente já tem três ponteiros, assim, que para mim são quatro, talvez, são os melhores do país, que são Lucarelli, Leal, Maurício, Borges e Douglas Souza. E temos o Vaccari, temos o João Rafael. Será que tem como cavar uma vaguinha aí? Porque eu acho bem difícil. Eu acho que os quatro já estão bem consolidados na seleção, já tem uma certa história, o Leal menos, né? Mas acho bem complicado. Lucarelli, Maurício, Borges e Douglas Souza são campeões olímpicos no Rio 2016. Leal não, Leal por causa daquele todo processo de naturalização, ele entrou depois na seleção, mas acho bem difícil, né? Eu acho que João Rafael e Vaccari já é pensando no próximo ciclo.
Muito difícil mesmo. Estava até pensando aqui enquanto você falava. Nesse momento passa uma moto aqui do lado da minha casa fazendo desculpa, mas muito difícil. Eu acho que Lucarelli e Leal pode ser top 3 duplas de ponteiros do mundo. Maurício Borges é um jogador de segurança que tem que estar nessa lista. E o Douglas, ele fez um final de temporada muito bom e a gente sabe do potencial dele. Eu lembro que no meio da Superliga a gente falou: pô, o Douglas precisa jogar para querer almejar uma Olimpíada. E ele jogou. Jogou e jogou bem. Então, claro que tem os treinamentos, tem tudo. Mas eu acho que a posição de ponteiro está bem definida. Porque o João Rafael e o Vaccari têm que voar nesses treinos para tirar a vaga de um deles. Então, assim. É mais para os próximos ciclos mesmo, porque não tem jeito. Douglas voltou a ser o Douglas que a gente queria que ele fosse. E a gente sabe quando o Douglas tá bem, é difícil de segurar. Não acho que ele vá para ser titular, claro que não. Talvez um terceiro ou até quarto ponteiro, mas é um jogador bom para se ter no grupo. Então foi isso sobre a convocação. A seleção deve contar ainda com. Deve contar, não. Vai contar com o Lucarelli Leal. Leal que acabou de ser campeão italiano com o Civitanova. E o Lucarelli que vai jogar a final da Champions League. Então a gente vai ter uma lista, a gente torce para que o William esteja nela. A gente pode estar viajando muito aqui, mas é nossa torcida. E essa seleção vai disputar amistosos contra a Argentina, do Marcelo Mendes, em Saquarema. No dia 21, 22 e 23 de maio, que vai servir de preparação para a Liga das Nações, que vai acontecer do dia 28 de maio até o dia 23 de junho na Itália. E depois, claro, a gente sabe que vai ter a Olimpíada, a Liga das Nações vai até servir como um torneio preparatório, né, para a Olimpíada. Mas se o Lucas não tiver nada para comentar sobre a seleção masculina, acho que ele vai falar sobre a feminina, a data da feminina, a gente pode fechar seleção masculina.
Isso, vou falar aqui. Na verdade, vamos fazer assim: vamos falar do mercado, depois a gente fala do feminino, do mercado feminino e da seleção feminina. Começa aí com o mercado, eu quero trazer já, botar a primeira lenha na fogueira desse assunto, desse tema, que é o Taubaté, né? Taubaté perdendo peças importantes, Taubaté campeão da Superliga, que tinha a seleção, todos os jogadores titulares foram convocados, mais um reserva, como o Matheus trouxe esse pensamento que eu não tinha para pensar dessa forma. E é isso, todos os jogadores do Taubaté, os sete que estão em quadra, contando com o Gibro Tales, estão na seleção. Algo que demonstra a força do Taubaté, mas Taubaté já perdeu o Bruninho, já perdeu provavelmente Maurício Borges, Douglas também está nessa especulação. Queria que você começasse falando do Taubaté, que é o campeão da Superliga.
Então, só rapidinho aqui antes de começar a falar, nessa pesquisa dos nomes, a gente ficou mais nos já certos, né? A gente pegou muito do Bruno Voloche, dessas mídias mais confiáveis do vôlei, e ficamos mais aqui do Brasil. Peguei alguns nomes de jogadores importantes indo para a Europa, mas focar mais no Brasil. E falando do Taubaté, realmente. Foi campeão agora e a próxima temporada vai continuar no alto nível, tá montando um time direitinho, mas não deve ser daquele desse de seleção brasileira, né? Renovou com o Felipe Roque, renovou com o João Rafael, pelo que foi anunciado, né? A gente nunca pode botar a mão no fogo, mas perdeu todos esses, perdeu Maurício Souza, perdeu o Lucão, que estava já em vias de renovação. Lucão foi pro Campinas, já adiantando, Maurício Souza foi pro Minas. O Bruno voltou para Modena, onde vai jogar com o Leal. Então, a gente tem que ficar de olho nessa dupla, seleção brasileira jogando na Itália juntos. Mas contratou o Murilo Radic, que é um levantador que a gente falou aqui no último episódio, falando que ele tinha potencial, mas ele estava muito esquecido na Europa. Passou anos na Europa e agora volta para ser o levantador de Taubaté. Vai brigar ali com o Rafa, que no meio da temporada tiveram rumores que ele ia para Blumenau, não ia. E parece que renovou com o Taubaté. Por isso que eu não gosto muito de ficar falando de rumores, né? Porque a gente pode tomar uma dessas no susto, que nem foi essa do Rafa. Contratou o Luiz Elian, que é um jovem cubano, que jogou no Minas aqui nas categorias de base. Eu já enfrentei ele. E assim, ele é um monstro. O potencial físico desse cubano é um negócio absurdo, porque ele salta. Nenhum bloqueio pega, só se ele for. Só se ele tiver uma tomada de decisão ruim na hora. Ele tava no Modena da Itália, saiu do Minas, foi pro Modena e agora volta pra Taubaté. Ele que pode jogar de ponteiro, pode jogar de oposto e até de central. Então é um jogador polivalente que o Taubaté contratou. E também contratou o ponteiro Fábio, que é cria do SESI, São Paulo, jogou no Blumenau na última temporada e vai fazer parte do time de Taubaté, que teve redução de investimento, mas eu acho que vai conseguir montar um time competitivo, sim. Lógico que ainda vai anunciar novas contratações, tem buracos para ser preenchidos nesse time, mas vai estar lá brigando no topo. Alguma coisa, Lucas?
Eu acho que Taubaté, eu acho que o Taubaté nos últimos anos vem concretizando todo o investimento que vem sendo feito, e tem uma coisa que, pelo menos no feminino, é muito claro para mim, que é o CSJ Flamengo, que independente de ter um elenco forte ou não, a camisa pesa muito. E eu acho que o Taubaté, por mais que não tenha um time tão estrelado como da última temporada, ele vem forte com certeza.
É isso, e quem vem forte também é o Minas, porque não satisfeito com esse vice-campeonato que não era esperado por muita gente, está sendo bem firme no mercado de transferências. Contratou o Maurício Souza, como eu disse, o maior bloqueador da Superliga. Contratou o ponteiro Matheus Silva, que teve bastante destaque no Uberlândia na última temporada. Contratou o ponteiro Leozinho, que é cria do Sada Cruzeiro, e tem bastante potencial, estava na Europa e volta agora. Pode ter bastante destaque junto com o Norato. E contratou o Vissoto. O Vissoto, que já é um jogador experiente, fez uma ótima Superliga pelo Campinas. Chegou, vai, quer dizer, vai chegar em Belo Horizonte para substituir o Escobar, que vai para a Espanha. Então, assim, é um time bem redondinho que o William vai ter na mão. O William renovou o contrato. Vai ter o Matheus Pinta, vai ter o Maurício Souza, vai ter o Vissoto, vai ter o Honorato, vai ter o Leozinho e vai ter o Mike. Eu acho que vai vir para brigar mais forte ainda do que foi essa temporada. E é importante eles se contratarem porque o rival deles, Sada Cruzeiro, também anunciou um reforço de muito peso. O Alan, o posto, que não fez uma boa temporada, por conta de algumas lesões, não conseguiu render o que a gente esperava depois de ele ter feito uma ótima Superliga pelo SESI, depois de ele ter sido MVP da Copa do Mundo, repatriou o ídolo, o Wallace, que estava na Turquia, vai vir já mais experiente, claro, mas o Wallace é o Wallace, vai voltar para o lugar onde ele foi campeão de tudo, ali deve ser a casa dele. O Cruzeiro perdeu o Conte e perdeu o técnico Marcelo Mendes, como a gente já tinha falado, e ainda está rolando uma indefinição sobre quem vai substituir o argentino que ganhou tudo, né? Nomes foram sondados, falaram de Felipe, que é jogador do elenco, né? Mas não se tem nada certo. E tem um buraco para ser preenchido nesse time, né? Que o Conte saiu, foi para Polônia, se não me engano, e tem um ponteiro para ser titular junto com Miguel Lopes. Saíram nos rumores o Lucas Ló, mas até agora nada certo. E tem até o Rodriguinho no próprio elenco, foi convocado para a seleção. Pode ser que ele ganhe essa chance de ouro, né? De jogar junto com esses craques do Sada para dar uma guinada na carreira. Falando de Sada Cruzeiro, Minas, Taubaté, vamos falar agora de Campinas, porque o Campinas perdeu o Vissoto.
Matheus, antes de começar Campinas, eu quero fazer só uma observação. Eu acho que essa contratação do Wallace é muito assertiva no sentido de o Cruzeiro vem muito engasgado para a próxima temporada, né? Eu acho que trazer talvez um dos maiores ídolos da história do clube, se não o maior, o William talvez compita com ele em relação a isso, o Líbero Serginho. Mas assim, eu acho que essa contratação do Wallace foi muito assertiva. Até porque o Wallace ainda não tinha terminado a temporada na Turquia. Então, assim, foi uma ofensiva de marketing, de. Enfim, eu achei que foi muito acertado. Vamos esperar que o Wallace volte a render o que ele estava rendendo alguns anos atrás. Nessas últimas temporadas ele deu uma decaída, mas o Wallace é o Wallace, então a gente crê muito nele. Mas só para destacar essa ofensiva e essa postura assertiva do Sada Cruzeiro.
Não, uma coisa que você falou que é muito curioso, que é o mercado do vôlei, né? Porque, não sei se a gente já comentou aqui, mas enquanto as equipes estavam na fase final do campeonato, um jogador poderia enfrentar o futuro clube, né? Muito curioso, o Lucão fez isso, né, pelo Taubaté, enfrentou o Campinas, já puxando um gancho. O Lucão foi contratado pelo Campinas. Teve uma expectativa de renovação pelo Taubaté, mas parece que não chegaram a um acordo. O Lucão é um dos jogadores mais que ganham um dos maiores salários do Brasil. Então, se o Taubaté queria mesmo cortar os custos, acho que não ia conseguir manter o Lucão. E para substituir o Vissoto, que foi para o Minas, repatriou o Evandro, o posto campeão olímpico, que teve uma linda história com o Cruzeiro também. Estava no Kuwait e vai jogar no Campinas. Mas uma perda que não vai ser muito sentida propriamente dentro de quadra, mas fora dela, foi a saída do técnico Horácio de Leu. Foi para o Cannes da França. O Horácio, que é a cara do projeto de Campinas, ele estava há 5 anos no comando da equipe, se não me engano, e foi para uma nova aventura, e para o lugar dele o Campinas contratou o Marcos Pacheco, treinador que estava no Ribeirão Preto, foi campeão da Superliga com o SESI, tem uma história no vôlei também, e vai comandar o time campineiro. Outra contratação do Campinas foi o líbero Alexandre Elias, que estava no vôlei Guarulhos, ele também está em Saquarema treinando com a seleção, foi convocado. E o ponteiro Adriano, destaque da Superliga, na seleção do campeonato, parece que deixou Itapetininga e vai para Campinas. Porque não tem nada oficial ainda, mas está sendo muito ventilado isso. Lucas está me fazendo correr aqui, então eu vou passar bem rapidinho com os outros. Mas eu acho que a gente tem que falar do SESI, porque depois de um ano de muito pouco investimento, só com os garotos da base, parece que o projeto está sendo retomado com um investimento maior. O técnico Marcelo Negrão deixou a equipe, quem assumiu é o Anderson, que já treinou o SESI Bauru, agora vai treinar o SESI masculino. E para essa recuperação do SESI, alguns nomes conhecidos foram contratados. O central Éder, campeão olímpico. O ponteiro Vitor Perigui, criado no SESI, estava na Itália, jogou a Copa do Mundo com a seleção brasileira, foi contratado. O ponteiro Giga, que teve destaque também com a equipe de Tapetininga, foi para o SESI. O levantador Matheus Brasília, do Uberlândia, que também é cria do SESI, voltou. O líbero Douglas Pureza também voltou para casa. Então, assim, a gente observando a temporada de fracasso, né, do SESI em 2020-2021. Parece que vai ser diferente as coisas lá, né, Lucas?
Acredito que sim. Se a gente vê o SESI Vôlei Bauru, que vamos comentar daqui a pouco, um investimento altíssimo, cada ano mais dinheiro, mais investimento, o SESI masculino estava indo na contramão. Que bom que vai se reerguer, não como em temporadas passadas, temporadas de ouro, podemos dizer assim, onde o SESI já contou com Lucarelli, William, Douglas Souza, mas é um ponto muito interessante e muito relevante o SESI voltar para ter destaque no mercado nacional e no voleibol nacional.
E aqui eu trouxe só os nomes dos principais times do Brasil, porque se fosse trazer de todos eles, ficaria um episódio só falando disso. Mas, então, aqui eu tentei passar pelos principais jogadores, principais times, para dar uma visão geral, assim. Mas acho que, por hoje, dia 26 de abril, é isso. Talvez amanhã já esteja bombando de novo o mercado. E o episódio vai sair na quarta ou na quinta e a gente perdeu o tempo. Mas, por hoje, é isso, do masculino. E agora a gente vai saber do feminino com o Lucas.
É isso. Então, vamos passar para o voleibol feminino.
Vôlei feminino.
Matheus, diferente do voleibol masculino não tivemos uma nova convocação para a seleção, mas como você falou anteriormente, vou dar a data aqui dos amistosos da seleção feminina. Os amistosos não serão contra a Argentina, como o masculino, serão contra a valente, forte equipe da República Dominicana, uma equipe que vem dando trabalho na último ciclo, comandada pelo técnico brasileiro Marcos Kubiak. Então, assim, vai ser um amistoso bem interessante para a seleção feminina, ainda mais que o Brasil vem penando para conseguir ganhar das dominicanas, que cresceram muito, e dominicanas que estão ficando comuns aqui no nosso país, né? Penha, Brenda Castilho, as irmãs Martins, a Rivera também já passou por aqui. Então é muito interessante ver essa ligação que o Brasil tem com a República Dominicana. Os amistosos serão no dia 16, 17 e dia 18. O Sport TV já confirmou transmissão dos amistosos. Salvo engano, os amistosos serão inclusive na TV Globo, na TV aberta. Ponto para o voleibol, ponto importante para trazer maior destaque para o nosso esporte querido. Então acho muito importante falar isso. Então 16, 17, 18, amistosos da Seleção Feminina Brasileira de Vôlei contra a República Dominicana. A ver, a conferir qual será o esquema tático, Zé Roberto usará, quem é o time que ele já planeja para talvez já ser titular no início desses amistosos, da Liga das Nações, que realmente são testes para o desafio principal deste ano, que é a Olimpíada de Tóquio 2021. Matheus, vamos falar da Superliga Feminina então, do mercado. Diferente da Superliga Masculina, a Superliga Feminina, como todo ano, muito movimentada, nada muito certo, algumas contratações já efetivadas, mas não está tão bem desenhado como no, na Superliga Masculina quanto no voleibol masculino. Eu quero começar falando do Minas Tênis Clube, que renovou com quase todo mundo, renovou com toda a base, todo o time titular foi renovado. Então, eu estou falando de Macris, Daniele Coutinho, Thaisa, Carol Gattaz, Pridaroit e Leia. A grande dúvida é se a americana, a Megan Rudd, a Megan Easy, vai renovar com o Minas. Ela é uma atleta com uma fama internacional muito grande. Lembrando que em 2012 ela foi vice-campeã olímpica pelos Estados Unidos. É uma atleta experiente, vinha lidando com algumas lesões nas últimas temporadas, mas parece que a comissão técnica do Minas deixou a Megan no auge da forma. Então, assim, a diretoria Minas Tenistas espera renovar com a Megan. No entanto, ela não deu nenhuma resposta até então. Falando do Praia Clube, o Praia Clube a gente pode esperar um pouco mais de dificuldade no mercado, ou ao contrário, a gente pode esperar algumas surpresas, porque alguns nomes importantes do Praia Clube saíram do elenco. As irmãs Pavão, já vou dizer o destino delas, e a Fernanda Garay. Lembrando que a Fernanda Garay anunciou que após as Olimpíadas vai se dedicar à sua família. A gente acredita que ela vai engravidar, que é um desejo do atleta, que ela já diz há algum tempo. Em algumas entrevistas ela já expressava esse desejo. Então, Fernanda Garay, que talvez fosse o coração do time, não estará no Praia Clube na próxima temporada, não estará em Uberlândia na próxima temporada. O Praia Clube já renovou com algumas atletas importantes para a equipe, que é a Suelen, a Líbero, Claudinha também, atletas que já têm uma super ligação com a camisa do Praia. Trouxe duas atletas muito novas e eu acho que é bem interessante a gente ficar atento a esses dois nomes, que é a Tainara, ponteira do Osasco, e a ponteira Cassiele, que servia como um coringa do time do Minas há um certo tempo já. Então, Cassiele e Tainara agora estão no pré-clube. A tendência também é que as Martins renovem. Carol do Praia provavelmente não deve continuar, é de interesse do Praia, mas ela está sendo bem cogitada em outros clubes, como SESI Bauru e Osasco. Falando em Osasco, que foi o terceiro lugar da última Superliga, Osasco vai ter mais uma vez uma reformulação. Trouxe a levantadora Fabiola, porque a Roberta vai jogar na Polônia, tudo indica que vai ser na Europa, mais especificamente, como eu falei, na Polônia. Então, Roberta não deve jogar aqui no Brasil na próxima temporada. Perdeu Tainara para o Clube, como eu já disse. Perdeu Bia para o Scandite da Itália. Maiane foi para o SESI Vôlei Bauru, mas daqui a pouco a gente já fala sobre isso. E o Osasco já vem com uma ofensiva. É, renovou com a Tandara, que é a atleta mais importante. Camila Bright, não preciso nem dizer, que é uma coisa meio que óbvia. Camila Bright é a cara do Osasco há anos, mais de 10 anos, muito mais. Então, Camila Bright renovada. E trouxe alguns nomes muito interessantes. E quero ouvir o Matheus em relação a isso e botando um ar de polêmica nessa pergunta que eu vou te fazer. Primeiro, Osasco já confirmou a Fabiola, como eu falei, que veio do CSKJ Flamengo, vem no nível abaixo, não vem em alta. Michele, do Praia Clube, uma atleta que eu acho que merece esse lugar que ela está ocupando, vem fazendo temporadas regulares, inclusive jogou como titular durante a Superliga, agora na fase final. Então, eu acho uma atleta que merece muito, muito no fundo de quadra. Muito semelhante à Jaqueline, o que talvez já deu indício que a Jaque não renove com o Osasco. Não há notícias sobre o futuro da Jaqueline, se vai continuar em quadra, se vai se aposentar, se vai para a seleção. Jaqueline, realmente, a gente pode dizer que ela está em off, assim, nas informações, nas notícias do mercado. Carla, Carlão, por muitos conhecido, a Carla está lá no São José dos Pinhais, jogou no Flamengo, no Fluminense, também já jogou no Minas, também por muito tempo, no Praia Clube. Foi para o Osasco, acho merecido. Carla fez uma boa temporada pelo São José dos Pinhais. Kênia, levantadora do Barueri, super promessa do nosso voleibol, já jogou muito bem na última temporada, já demonstrou o que veio, salvo engano, ela tem 18, 19, 20 anos, assim, então vai ser muito importante ela jogar num clube como Osasco, ter trocas com a Fabiola. Paracatu também renovada, e Matheus, talvez a grande contratação até agora do Osasco seja a ponteira Tiffany, ponteira oposta Tiffany, que por muito tempo ficou no voleibol Bauru. E aí que eu quero trazer a polêmica para você. A Tiffany é uma atleta trans. Ela, quando começou a jogar na Superliga, houve muita especulação, muitos comentários, muito debate se a Tiffany deveria estar em quadra. E eu antecipo, ela é mulher, ponto. O que demonstra na identidade dela é que ela é mulher, ponto. Então ela tem que estar em quadra. Ah, mas ela é mais forte, ah, mas é isso. Se a gente for analisar por força, a Tandara é mais forte do que ela. Se a gente for analisar a Tiffany como atleta completa, a Tiffany não é completa. O passe da Tiffany é péssimo. A defesa, ela peca muito. Então, ataque por ataque, a Tandara é melhor do que ela. A Tandara é melhor no passe, a Tandara é melhor na defesa. É uma atleta mais completa. Então, assim, não vejo, nossa, a Tiffany é uma atleta trans, ou seja, tem muita vantagem. Não vejo isso. Então, até que eu ouvi do Matheus. Mas a grande questão, Matheus, é que vamos ter um encontro de Tandara e Tiffany. E eu não sei se você lembra que a Tandara foi uma das atletas que mais se posicionou contra a permanência da Tiffany em quadra na Superliga Feminina. E você, com experiência de clube, já jogou em alguns clubes, não sei se você já teve uma rincha assim com um colega de equipe. Quero saber como é que é lidar com uma atleta que a Tiffany vai jogar com uma jogadora que se posicionou contra a permanência dela em quadra. E a Tandara vai jogar com uma jogadora que ela acha errado estar em quadra. Então, assim, vai ser interessante acompanhar isso.
Então, na minha experiência de clube, nunca teve, não, de jogar com alguém que eu não gostasse, mas em seleção carioca, sim. Mas na hora da quadra ali, a gente tá todo mundo jogando por um único objetivo. Isso na minha vida. Mas nesse caso, são pautas muito maiores e muito mais importantes, né? Que ferem muito a Tiffany. Devem ferir, imagino que firam. Eu não sei como é que vai ser. Esse vestiário o Luiz Amava tem que controlar muito bem. A gente sabe que em Bauru tiveram várias intrigas, várias brigas, discussões. Não sabe o motivo, mas tem que ver, né? Talvez não fique claro para o público, mas dentro do vestiário pode ser que aconteça. Pode ser nem que aconteça alguma coisa séria, mas o clima do time é importante. E esse clima pode ser afetado se tem duas jogadoras de tanta importância que discordam sobre um assunto tão relevante para uma delas.
Verdade, mas duas vezes que a Tandara e a Tiffany se encontram, dá para ver que não tem nenhum clima assim ruim, ríspido, mas fato é, tem posicionamentos importantes e, como o Matheus falou, fere o voleibol, vai muito além do voleibol. Uma pauta social, uma pauta muito importante, acho importante a gente falar com certeza aqui no tie-break, então algo a conferir. Falando já do SESI Vôlei Bauru, ex-clube da Tiffany, SESI Vôlei Bauru vem com tudo. Dani Lins renovada, a Denisa também renovada, e trouxe três jogadoras muito interessantes que eu quero ouvir do Matheus. Naiemi, líbero do Barueri, depois de mais uma temporada incrível pelo Barueri, está na seleção brasileira, é a segunda líbero, se a gente contar com a Bright como titular. Maiane Central, que estava em Osasco, foi para o Bauru, depois de uma passagem no Barueri, depois de uma passagem no Minas. Inclusive, muitos criticam a Maiane desse troca-troca de clubes, que ela não consegue ter uma identificação, ganhar uma, enfim, uma ligação com a camisa dos clubes onde ela joga. E, talvez, a atleta mais citada, podemos dizer assim, nas polêmicas da última temporada, Drusila. Drusila estava no Sesc RJ Flamengo, e ela recebeu uma boa proposta. Esse namoro já é antigo entre Bauru e a Drusila. Pelas informações, Drusila vai receber o mesmo salário que ela recebia no Sesc, e no Sesc ela tinha o maior salário da equipe. Lembrando que a Drusila rescindiu o contrato antes dos playoffs, assim, estava no meio da temporada, ali no meio do segundo turno, ela saiu do Sesc RJ Flamengo. Matheus, o que dizer dessas contratações, até o momento anunciadas pelo Bauru? E eu acho que a grande força talvez seja o bloqueio, né? Maiane e Denise renovadas, eu acho que é uma dupla de central, em tanto, dupla de seleção brasileira.
Com certeza, a Mara renovou?
Sim, aparentemente a Mara vai tentar disputar a vaga com a Maiane e com a Denise.
Eu acho que ela corre um pouco por fora nessa disputa, mas a Maiane tem potencial incrível, jogadora muito jovem. Pode ser que vá para sua primeira Olimpíada, tem um potencial de bloqueio muito bom, de ataque também. E vamos ver se ela cria uma identificação com o clube agora, né? A Naiemi é uma jogadora já está muito estável no voleibol brasileiro, no mercado. Ela já se provou, ela já está na discussão de
consolidada,
seleção.
né?
Isso, já está na discussão de seleção brasileira. E acho que ela chega para ficar nessa discussão. Ela, Bright, Leia. E substituindo a Brenda Castilho, também que é uma ótima líbero, mas Naiemi veio para ficar e está aí no hall das melhores do país. E a Drusila é uma temporada muito importante para ela, talvez a mais importante da carreira, porque ela precisa se provar. Ela chega ainda como a Drusila, claro, em baixa, depois de uma temporada ruim. Ela ainda vai procurar voltar a ser a Drusila de seleção brasileira, de todo mundo falando que vai para Tóquio, que não aconteceu no Sesc Flamengo por N motivos. Eu acho que vai ser uma das principais narrativas dessa temporada, ver como vai ser essa volta por cima da Drusila.
Torcemos para que aconteça a volta por cima, que a Drusila é uma jogadora, cara, extremamente importante. Eu acho que o Matheus, até ouvi um pouco do Matheus, sabe, a Drusila, aqui no Rio de Janeiro, era dita como o futuro do voleibol brasileiro. A Drusila sempre teve muita fama na base, né, Matheus? Eu lembro até de um jogo na final 2012, 2013, meu Deus, tô velho, entre Unilever versus Fluminense, que era só dava Drusila. Era só a bola para a Drusila, empinava a bola para ela e ela virava. Dali em diante, ela foi para o Rio de Janeiro, cresceu muito, ganhou muitas Superligas, muitos títulos, mas infelizmente fez duas últimas temporadas bem abaixo do que a gente espera dela. Mas tem muito potencial, meu Deus. É uma jogadora que, inclusive, estava jogando como titular, disputando titularidade na seleção brasileira. Acho que é importante dizer isso, né? Então, é uma jogadora muito importante. E, Matheus, Polina, depois de toda a polêmica que aconteceu na temporada, saiu do SESI Vôlei Bauru. Lorene e Tandara foram sondadas, mas nenhuma aceitou o convite. Lorene, inclusive, é uma incógnita no mercado. Vamos falar daqui a pouco do Flamengo. É uma incógnita, Tandara já está renovada. A tendência é que o Bauru contrate uma estrangeira. A Thompson é uma oposta jovem americana com muito potencial, está sendo sondada, assim como ela, Carol do Praia e a Anna Buss, a holandesa, também estão sendo sondadas, então a gente tem que ficar de olho. Acho que complica um pouco com essa contratação da Maiane, porque, meu Deus, seriam as quatro centrais da seleção brasileira, né? Seria tipo um Taubaté no meio de rede, Matheus.
Não tem espaço para todo mundo, não, são só duas. E realmente, eu acho que fica muito difícil, até por questão de orçamento, né? Tem outras posições para serem investidas. já que tem duas centrais de bom rendimento, que são a Denise e a Maiane, talvez a Carol seja melhor que elas, mas já tem duas centrais de bom nível, vai ter que investir na oposta e para rechear o elenco, né? Porque é importante também ter jogadores de qualidade para entrar no meio do jogo e suprir as necessidades, né?
Com certeza. E eu trago uma apuração minha aqui. A Amanda também foi sondada pelo Bauru, mas houve uma ré, vamos dizer assim, tanto do Bauru quanto da Amanda, quando a Drusila foi anunciada. Lembrando que os bastidores afirmam, o Bruno Volosch lançou uma nota no ano passado ainda, que a Amanda e a Drusila tiveram uma briga, um desentendimento, o que motivou, inclusive, norteou muito a saída da Drusila da equipe do SESC RJ Flamengo. E falando no Flamengo, o Flamengo vem com um time bem modesto para essa temporada, mas eu acredito que é um time que tem muito potencial. Temos renovadas já Juma, que conquistou em quadra a titularidade, foi renovada Valquíria, Juscelli, Natinha, Gabiru, Arielle, Milka, todas renovadas com o SESC RJ Flamengo. Até o momento, as informações dizem que Mayra, do Barueri, que já fez algumas temporadas de Barueri, se consolidou, assim como a Nayane, vem para o Flamengo. Milena, a ponteira, que teve muito destaque no Coritiba, também vem para o Flamengo. Nandiala, uma central, que já jogou no Flamengo, quando era só Flamengo, no antigo projeto. E Monique, vindo do Praia Clube, Monique se reencontrando com a comissão técnica do Bernardinho. E aí entra uma questão. Lorene, provavelmente, se a gente viu os escopos dos clubes, ela não tem muito espaço para jogar aqui no Brasil, se a gente for analisar friamente. No Bauru, é o único time que não tem nenhuma oposta anunciada. Os demais times, Minas, Praia Clube, Osasco e Flamengo, né, que eu acredito que a Monique talvez não venha para ser reserva, não tem espaço para Lorene. Matheus, você acha, assim, com sua visão, você acha que talvez a Monique venha sim para ser reserva e a Lorene venha para renove com o Flamengo? Como você acha? Você acha que talvez a Lorene encontre um espaço no Bauru ou a gente pode ver a Lorene estreando em quadras internacionais? O que você acha que seria um bom passo para a carreira da Lorene?
Assim, eu não descarto a possibilidade da Monique ter vindo para ser reserva. Ela já estava como reserva no Praia Clube, né? Tudo bem que ela não é, talvez não seja mais a Monique do meio da década passada, que foi, brilhou no SESC, na época era Rio, Unilever, não lembro, mas ela pode sim ter vindo para ser reserva. Tudo aqui a gente está palpitando, porque a gente não sabe mesmo. A Lorene fez uma temporada abaixo e isso pode ter fechado um pouco o mercado dela. Mas eu acho que ficar sem time ela não vai. Mas talvez pagar o que pagariam para ela em outrora, talvez não. Assim, fica muito difícil para a gente saber, porque o Bauru tem uma vaga para ser preenchida de oposto. Tem a Lorene no mercado. Logo, a gente vai ligar a ela como primeira opção. Mas ela também pode estar querendo fazer o um projeto de jogar na Europa ou na Ásia. A gente não sabe. Fato é, ela fez uma Superliga abaixo. E é outra temporada de volta por cima, como a da Drusila. Lógico que não na mesma intensidade. Mas ela vai ter que se provar que ela, pô, ela tem um vôlei para ser comparada ali com a Tandara, com as melhores apostas do Brasil. Do Brasil e do mundo, né? Porque do Brasil ela já é. Mas fica muito difícil. A gente tem que esperar para saber qual vai ser a definição. Lógico que a gente torce para que ela fique no Brasil, para a gente estar acompanhando os melhores jogadores aqui e a nossa liga continuar sendo forte. Mas tudo é uma incógnita.
Total, tudo é uma incógnita. E acho que Lorene, acho que nas próximas semanas a gente já deve saber o destino de Lorene. E fazendo mais rapidinho aqui, Barueri renovou com a Jaque, levantadora, Karina, que foi bastante cogitada nos clubes, a ponteira também renovou, Diana também renovou, Cleice também renovou. A tendência é que a Lorena também, a central, que inclusive está treinando com a seleção, assim como a Diana e assim como a Karina, renove. Kissi, recebeu uma proposta de 3 anos, contrato de 3 anos com Minas, mas até agora nada anunciado. Laís, a líbero do Praia Clube, jogou também por um tempo no Minas, vem substituir a Naiem, deve disputar a posição com a Dani Terra. E Matheus Pinheiros, que um clube super tradicional, que enfim, revelou vários atletas e que por mais que há alguns anos venha tendo um baixo investimento, estava disputando pau a pau com alguns clubes, os principais clubes do país. Na última temporada não conseguiu fazer isso, mas vem com um time bem interessante e eu quero comentar com você porque eu acho que vale a gente analisar esse clube, esse novo elenco do Pinheiros. Carol Leite vem na mão, Ednara renovou, vai para a terceira temporada no Pinheiros. Sonali, Thalia como ponteiras, Natasha como central e a Larissa também como central. A levantadora Rose, que estava no Fluminense, veio também para o Pinheiros. E Yasmin renovada e a Gabi, a central, também renovada. Você acha que a gente pode ver então um Pinheiros mais forte para essa temporada?
Eu acho que mais forte do que a última, sim. Mas talvez não para brigar ali nas primeiras posições. Talvez no playoff, né? Mas eu acho que para brigar com Osasco, Minas, Praia, SESI, Sesc vai ser mais difícil. Mas o projeto do Pinheiros é muito duradouro, né? Não é só título que eles estão almejando. Tem todo um conceito de categoria de base. E é importante eles estarem desempenhando bem no profissional também para continuar tendo cada vez mais força esse projeto que já formou tantos jogadores aí.
Com certeza. E agora eu quero falar de um clube muito importante aqui para finalizar, que é o Fluminense, que fez uma temporada muito abaixo na última temporada. Só que parece que muita coisa mudou. E o Matheus, até alguns episódios atrás, se você ouvir, a gente comentou sobre o Fluminense, sobre o futuro do projeto. E o Fluminense começou o mercado bem. Eu acho que contratou jogadores importantes. A Bruninha, jogadora do Curitiba, vem para o Fluminense. Laís, que também estava no Curitiba Central, vem para o Fluminense. Lara retorna para o Rio de Janeiro, para o Fluminense, para Laranjeiras. Gabi Cândido, uma ponteira que eu acho que vai fazer muito bem ganhar responsabilidade, talvez até como titular absoluto, eu acredito, pelo andar da carruagem. E há algumas especulações no mercado que o Fluminense faça com a Sheila o que fez com a Mari na última temporada. Então, eu quero ver do Matheus, você acha possível a Sheila, bicampeã olímpica, pousar em Laranjeiras? Como seria isso?
Quem sou eu para falar que é possível ou não, mas eu acho que isso aí é muita especulação, porque realmente seria uma surpresa, porque eu não vi isso em muitos lugares, não. Não vi em nenhum lugar, para ser sincero. Mas se o Lucas está falando, quem sou eu, né? Mas seria uma ótima adição para o time do Fluminense. Acho que a Mari deu uma força legal para o time no ano passado, ali lutando para não cair. E a Sheila é a Sheila, né? Tá lá em Saquarema treinando para a Olimpíada. Mesmo sendo experiente, acho que seria uma boa força ofensiva para o time do Fluminense, que já conta com Gabi Cândido, como o Lucas falou, tem a Mayara, que renovou o contrato. Então, assim, se a Sheila vier, realmente vai ser um time bem fechadinho.
Saiu uma nota num um dos portais mais importantes do país falando que o Fluminense tem interesse em duas campeãs olímpicas. Então, acho que a Sheila, se a gente vê o mercado, eu acho que a Sheila pode vir aí, porque as outras estão com o clube garantido. Talvez Jaqueline, não sei. A gente tem que ficar de olho, né? A especulação minha não é o que eu li no mercado. E Lele, Matheus, líbero do Fluminense, que você conhece, tem uma certa proximidade. Sabe que ela joga muito, a gente até especulou lá no Barueri na próxima temporada, renovou com o Fluminense e tudo indica que ela vai ser titular. Muito importante para ela, né? Uma libero com muito potencial. A gente tem que ficar de olho. E falando da Mari, que o Matheus comentou, a Mari, inclusive, foi especulada no Pinheiros e talvez no Sesc RJ Flamengo. Mas como a gente está com essas decisões e é tudo muita especulação, não anunciei nada aqui por isso. Mas ficar de olho na Mari, eu acho que na Sheila também, eu acho que o caminho da Sheila deve ser voltar para o país ou ir para uma liga mais forte na Europa. Eu não acredito que vai continuar em temporada no em clubes dos Estados Unidos, naquele campeonato que criaram, que a Larson criou. Acho difícil, eu acho que a Sheila precisa realmente jogar num clube uma temporada inteira, completa, e comece desde o início muito bem, porque até comentei com o Matheus, a Sheila começou bem abaixo nesse campeonato dos Estados Unidos, mas no final ela até estava já demonstrando alguns índices de melhora. No entanto, acabou a temporada, assim como a temporada que ela estava no Minas, terminou mais cedo e ela não conseguiu demonstrar tudo aquilo que a gente já espera da Sheila. Matheus, acho que a gente vai ficando por aqui. A gente fez um resumo bem importante do mercado, tanto masculino quanto feminino. Falamos sobre a nova lista de convocação da seleção masculina e dos amistosos que nossas seleções vão ter nos próximos dias. Vamos ficar atentos, vamos ficar de olho e já passo a palavra a você, já encerrando esse nosso episódio do Tiebreak.
Eu e o meu caminhão do lixo aqui do lado, fazendo um barulhão. Mas é isso, episódio longuíssimo. Acho que batemos recorde hoje. Mas vocês gostam desse assunto, né? Tenho certeza. E tem muita coisa para falar mesmo, então não tem muito o que fazer. Só se a gente ficar jogando um bando de nome aqui, mas acho que seria muito legal. Mas é isso. Até semana que vem. Que com certeza vai ter mais nomes no mercado, talvez novas definições de seleção brasileira. Quem sabe a gente volta na próxima semana com a manchete assim: William convocado para a seleção. Aí vai ser em clima de festa.
Vamos torcer para que isso aconteça e encerro aqui mais um episódio de Tiebreak. Agradeço muito a sua participação, a você que acompanhou a gente aqui. Divulgue nas suas redes sociais o nosso podcast, o nosso projeto, e nos encontramos na próxima semana com mais um Tiebreak Web Rádio Áudio Ativo.
Vôlei sem barreiras.